Não sei se você tem acompanhado essa série. Se você não está fazendo isso, você pode fazer no Spotify. A gente tem os episódios anteriores. Hoje é o quinto episódio. E eu não sei se entre as metas que você colocou para esse ano, quem colocou meta aqui para o ano? Todo mundo tem metas quando chega no início do novo ano. A gente faz isso até no final do ano anterior, não é isso? Metas e objetivos. Quem fez isso? Quem fez? Ninguém, pelo amor de Deus. Hã? Fez? Ah, sim. Dentro dessas metas aí, tinha ler a Bíblia? Sim ou não? Tinha isso, ler a Bíblia? Quem aqui está lendo a Bíblia, gente? Olha só, amém. É porque essa série, não sei se você percebeu, a gente está olhando os capítulos iniciais de João. Se você veio só para os cultos de domingo, você já leu pelo menos quantos capítulos? Hã? Quatro capítulos. A gente parou no capítulo 4 e hoje a gente vai dar continuidade. Mas antes disso, quero lembrar que a gente começou falando exatamente sobre o ciclo do discernimento. Deixa eu ver, acho que o João vai ajudar para salvar a gente ali. O ciclo do discernimento, que é exatamente a gente traçar as nossas metas e objetivos a partir da percepção do que Deus está fazendo. A gente, então, isso aí agora, se envolver, a gente fazer o uso das práticas espirituais como oração, leitura bíblica, participação na comunidade local de fé, que vão nos dar o poder para que a gente possa perseverar e a gente terminar o fim grato. Porque se você não está usando o ciclo do discernimento, você está possivelmente no ciclo da determinação, que começa com metas e objetivos, alta empolgação. Depois, você vai se lidando com isso, com os percalços que vai acontecendo ao longo da caminhada, que geram um desânimo e terminam com você frustrado, acreditando que você vai repetir mais um ciclo, mais um ano, que as coisas vão ser tão difíceis quanto tem sido até agora. Mas o ciclo do discernimento propõe para a gente uma outra coisa, e a gente tem visto isso através dessas séries de mensagens, caminhando nos capítulos iniciais do Evangelho de João. A gente viu percepção, envolvimento e práticas espirituais, e a gente vai hoje dar uma olhada sobre a perseverança. E a gente não vai falar sobre propriamente a perseverança em si mesma, mas sobre algumas coisas que nos ajudam a perseverar, porque lembre-se, eu falei, práticas espirituais nos dão o poder para que a gente possa perseverar e continuar na caminhada. Então a gente vai olhar especificamente hoje sobre a perseverança ainda nos primeiros capítulos do Evangelho de João. Mas antes, eu gostaria de começar lembrando a você um texto que é uma promessa que a gente encontra no profeta Jeremias, que tem tudo a ver com essa coisa da perseverança. Nos incentiva a buscar, a pedir e a confiar. Olha só o que diz o profeta Jeremias no capítulo 29, nos versículos 13 a 14. Vocês me procurarão, isso é Deus usando o profeta, dizendo para o seu povo, vocês farão o quê? Me procurarão, me buscarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus está usando o seu profeta para dizer para o seu povo, se vocês me procurarem, se vocês buscarem e se vocês pedirem e vocês confiarem, agora precisa ser de todo o coração. Vocês me encontrarão porque eu me deixarei ser encontrado. Mas primeiro, isso precisa ser de todo o coração. Todo o coração. Isso é no Antigo Testamento, texto do profeta, e agora no Novo Testamento, veja que Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 7 a 8, peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Palavras de Jesus. Parece muito com aquilo que Deus, usando o seu profeta, no Antigo Testamento, estava falando. Se vocês buscarem, se vocês pedirem, se vocês confiarem, vocês terão. Agora, isso precisa ser de todo o coração. E mais ainda, um outro texto, que aí é já parte do texto que a gente vai ver hoje, João, no capítulo 4, versículo 47, que diz, quando ele, um oficial do rei, ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que que estava à beira da morte. Observe, tem duas palavras aqui: procurou e suplicou-lhe. Buscou, pediu. Não é isso? Veja só. Mas há um detalhe mais importante, que é exatamente essa frase que diz que Jesus tinha chegado à Galiléia vindo da Judéia. Se você escutou a mensagem anterior, você vai saber muito bem o que é que está acontecendo aqui. Se não, eu vou te explicar novamente. Perceba, olhando aqui para o nosso gráfico, que Caná está lá em cima, Samaria está no meio, Judéia, Jerusalém, a região da Judéia, que é Jerusalém, está lá embaixo. E quando a gente olha para o capítulo 2, versículo de 1 a 11, Jesus está em Caná da Galiléia, que é onde ele faz o quê? O seu primeiro milagre, ele transforma a água em vinho, não é isso? Lá em Caná da Galiléia. E então, em João capítulo 4, que é o texto que nós vamos ler, a gente já leu um verso dele, diz que ele está voltando para Caná da Galiléia. Então, olha a dinâmica que acontece aqui. Jesus sai de Caná, lá em João no capítulo 2, onde ele faz um milagre no casamento. O primeiro milagre público de Jesus foi isso? Não, gente, não foi público. Aquilo aconteceu num casamento e os que estavam no casamento não se deram conta. Inclusive, o responsável pela festa procura o noivo para reclamar: como é que você deixa para servir o vinho no final da festa? Esse milagre não foi público. Foi um milagre onde poucas pessoas souberam o que tinha acontecido, mas foi um grande milagre. E Jesus, então, sobe para Jerusalém. Você pode olhar o mapa e dizer assim: como se Jerusalém está lá embaixo? Mas é por causa da região. Jerusalém está mais acima em relação à região da Galiléia, lá a Caná. Então Jesus sai de Caná e vai para Jerusalém para participar da Páscoa. E Jerusalém está muito movimentada, muitos religiosos, e acontece um fato que você deve conhecer muito bem. Jesus faz o quê? Expulsa aqueles que estavam fazendo do templo uma casa de mercadoria, um negócio. E é muito interessante, porque isso já estava acontecendo na época de Jesus, e parece que a coisa não mudou muito. Você vai em muitos lugares, você vê isso assim, massivamente através do Instagram, as pessoas vendendo aquilo que receberam de graça, cobrando para que as pessoas possam receber a bênção de Deus, o milagre de Deus, o favor de Deus. E como pode ser isso? E a gente vê que Jesus vê essa situação acontecendo em seu tempo, e ele expulsa aqueles que estavam ali, usando do templo, usando da fé das pessoas, usando as pessoas para enriquecerem. Jesus expulsa todo mundo, e depois ele vai realizar muitos sinais miraculosos. É em Jerusalém que Jesus vai fazer grandes milagres nesse período, e por causa disso, um grande líder dos fariseus vai procurar Jesus. Se você lembrar do episódio onde a gente falou sobre Nicodemos, ele procura Jesus de noite, e ele chega a Jesus dizendo o quê? Mestre, eu sei que você veio de Deus, porque as coisas que você faz só podem ser feitas por alguém que veio de Deus. Porque Jesus está fazendo grandes milagres, operando grandes maravilhas. E evidentemente que alguém só pode fazer isso se for de Deus. E ele conversa com Nicodemos. E daí, por causa disso, a popularidade de Jesus cresce absurdamente. Jesus passa a ser conhecido como alguém que está realizando milagres, curas e sinais maravilhosos. E daí, então, a gente viu que Jesus decide passar por Samaria para voltar para Caná da Galiléia. Mas vimos também que não era uma prática cultural, não era normal que os judeus passassem por Samaria. A gente viu isso no contexto histórico que estava acontecendo. Mas Jesus insiste, ele quer passar por Samaria, porque lá ele vai ter um encontro com quem? Com a mulher. E nesse encontro que Jesus vai ter com a mulher, ele não somente transforma a vida daquela mulher, mas ele muda a cidade inteira, que passa a crer nele a partir daí. E o mais interessante, eu vou falar sobre isso já já, é que Jesus não fez um milagre sequer. Ele apenas falou com aquela mulher. Ela ouviu, confiou e voltou para a sua cidade, compartilhou do que tinha ouvido. Outros vieram, ouviram Jesus e voltaram para a cidade, crendo que Jesus era o Salvador do mundo. Essas são as palavras que a gente encontra nesse episódio. Então é isso. Veja que é quase como que um ciclo. Jesus sai de Caná, vai para Jerusalém, depois ele volta para Caná. Essa é a região que Jesus está caminhando e Samaria está no meio. Jesus passa por Samaria, era necessário que ele passasse por Samaria. E daí, observe que tem uma coisa muito interessante, que é exatamente isso aqui. Em Jerusalém, Jesus realiza muitos milagres. Inclusive, está escrito lá no capítulo 2, verso 23, esse detalhe: muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Olha só, viram os sinais miraculosos e creram. É porque eles viram que eles creram. Eles só passaram a acreditar que Jesus poderia ou era divino porque Jesus estava fazendo milagres. Estava curando os enfermos, fazendo paralíticos andar. Obras incríveis. Agora, quando a gente olha mais um pouquinho, percebe que Jesus não se confiava a eles, pois ele bem sabia o que havia no homem. Parece aqui que Jesus tem alguma dificuldade com quem fica querendo apenas confiar, se ver. Parece que Jesus está desconfortável com esse tipo de pessoa, que se ele não fizer um milagre, se ele não fizer uma cura, se algo extraordinário não acontecer, essas pessoas não acreditarão. Porque essas pessoas que estavam ali acompanhando Jesus fazer todos os milagres, só creram, por quê? Porque viram. E o texto diz que Jesus, para aqueles que só estavam crendo porque viram, estava desconfiado deles, pois sabia o que era, o que havia no coração do homem. Mas perceba que, diferente de Samaria, o texto diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele. E por causa da sua palavra, muitos creram. Ou seja, Jesus não faz milagre em Samaria. Nada espetacular acontece, nenhum coxo sai andando, nenhum paralítico, nenhum cego começa a enxergar. Nada disso acontece, mas o texto mostra de maneira categórica que os samaritanos creram em Jesus por causa do quê? De sua palavra. Eles não viram e creram. Eles creram, mesmo que eles não tivessem visto nada até então. Então é isso, creram nele por causa da sua palavra. Muitos outros creram. Daí, parece aqui, gente, que está acontecendo o grande conflito entre a fé sensorial e a fé consistente. Parece que Jerusalém é exatamente esse lugar onde as pessoas querem muito ver para crer. Se o milagre não acontecer, se a coisa especial, espetacular não acontecer, eu não acredito. Se eu não sentir, se eu não me arrepiar, se as coisas não flutuarem, se o céu não se abrir, seja lá o que isso signifique necessariamente, não, Deus não está no lugar, Deus não está presente. Que igreja é essa que eu vou, sento, ouço uma palavra e não me arrepio? Você já falou coisa desse tipo? Você já pensou assim desse jeito? Ou você disse, eu vou ali naquele lugar, porque, nossa, lá coisas espetaculares e maravilhosas acontecem. Isso é uma fé sensorial. É uma fé como essas pessoas de Jerusalém, que estão dizendo acreditar que Jesus é quem é, porque elas estão vendo alguma coisa acontecer. Quando a gente percebe que lá em Samaria havia uma fé consistente, nenhum milagre, nada espetacular, nenhum arrepio, nenhuma coisa assim fora do comum, apenas as palavras de Jesus sendo faladas, e eles creram. E o que é a fé sensorial, para você ter um pouco mais de percepção sobre isso? É aquela que é baseada na experiência, aquela que está atrelada à sua experiência, e que normatiza na sua consciência a ação de Deus. Espera aí, eu tive a minha experiência com Deus aqui, então, se Deus agiu assim, então ele só age dessa maneira. E aí você fica querendo procurar Deus em todos os lugares para viver essa mesma experiência espetacular que você teve. Uma fé sensorial, uma fé que é consumista, porque na hora que os milagres deixam de acontecer, você deixa de acreditar, você desanima, você para, não vou mais. Essa coisa não está me fazendo mais me sentir assim, legal, especial. O culto não é mais aquele que eu vou e saio nas nuvens para encarar a minha semana desafiadora. Eu vim me abastecer, então eu tenho que sair com o meu tanque cheio. Sabe essas coisas? Que vai fazendo da igreja um balcão de negócio, que vai fazendo dos pastores falarem o que as pessoas querem ouvir, para que elas possam sentir, ter a experiência de um Jesus, que faça com que elas voltem todos os domingos para se alimentar cada vez mais desse produto da fé que eles estão vendendo. Consequentemente, é frágil. Na primeira adversidade da vida, ou quando os milagres não acontecem, a crença deles vão embora. Quando as orações não são atendidas, quando a cura não vem, então eles se perguntam, o que Jesus é esse? Mas realmente, que Jesus é esse que você criou? Que Jesus é esse que você está acreditando? Se ele somente fizer, então ele é quem ele é. Se você somente vê. E a fé consistente é aquela que é diferente da fé sensorial, porque ela é baseada na palavra. Ela é baseada naquilo que Jesus diz. E, consequentemente, porque é Jesus que está dizendo, eu sou obediente, mesmo que eu não compreenda tudo, mesmo que eu não veja nada. Mas se Jesus está dizendo para eu tomar um rumo e uma direção na minha vida, eu confio nessa palavra. E então eu persevero, sou resiliente, eu sigo em frente, mesmo sem sentir nada, porque o grande desafio da fé cristã é essa. É você crer sem sentir, é você continuar sem ver, é você seguir, é você perseverar, mesmo que milagres não estejam acontecendo. Mas porque Jesus falou, mas porque ele mostrou que essa é a verdade que nós devemos permanecer, a gente persevera, persevera. A diferença entre a experiência versus a palavra. E daí, olha só o que diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Diz o quê? Vamos ler todos juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, que não vemos. Olha só, você não vê, mas você confia. Assim, vamos voltar para o texto que diz que quando ele chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Olha que interessante. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém. Eles estavam crendo em Jesus, porque eles viram. Eles estavam seguindo Jesus, porque eles viram sinais miraculosos. E então, eles estão dando boas-vindas. Mais uma vez, ele visitou o Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Olha só, esse oficial do rei não era de Caná, ele era de outra cidade, e ele está procurando Jesus, ele está buscando a Jesus, muito por causa daquilo que ele ouviu falar de Jesus, porque nesse momento a fama de Jesus já tinha se espalhado. Ele havia sido recebido de volta na região da Judéia por uma comitiva, né? Comitiva, Jesus está voltando, aquele que opera milagres e maravilhas está vindo aí, vamos gente, vamos se reunir. Talvez ele venha um pouco nessa daí, mas perceba que o texto continua, e ele diz que onde Jesus tinha transformado água em vinho, e como eu falei, isso não foi público. Jesus apenas chegou para a sua mãe, Maria, que havia dito a ele que o vinho tinha se acabado, e disse o quê? Para ele pegar as talhas e encher de água, e o que foi que ela falou? Façam o que ele mandar, não é isso? É isso que acontece em Caná da Galiléia. O milagre acontece por causa da obediência na palavra de Jesus. E mais ainda, ele era um oficial do rei, era alguém que tinha na sociedade um status, ele não era uma pessoa qualquer, era alguém importante dentro daquela sociedade. Assim, continua dizendo, quando ele, um oficial do rei, ouviu falar que Jesus tinha chegado a Jerusalém, vindo da Judéia, procurou e suplicou. Ele buscou Jesus. Ele era um oficial do rei, alguém importante, procurando aquele homem, suplicando aquele homem que estava fazendo tantas coisas naquele momento. Assim, eu quero aqui fazer um parêntese rápido para mostrar para você que esse homem vai fazer é algo que é muito comum, é uma prática espiritual. O que ele está fazendo diante de Jesus, exatamente, perceba que o texto é procurou e suplicou. Essa expressão, suplicou, ela é muito significativa quando a gente olha para todo o texto bíblico, porque é a mesma coisa que vai acontecer nos salmos de clamor, nos salmos de lamentação. Os salmos são livros de cânticos, de louvores, mas também de orações, de clamores. E o que é que acontece no Salmo 4, no verso 1? Olha só que interessante. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Eu já falei várias vezes aqui, gente. A gente lê a Bíblia, às vezes, assim, muito desapercebido do tom que as coisas foram escritas. Isso aqui é uma oração de clamor. Olha a expressão dele. Dá-me alívio da minha angústia. Você já sentiu angústia? Você já passou por um momento de angústia? Então você sabe exatamente qual é o tom aqui que o salmista está utilizando. A gente seguindo no outro salmo, no Salmo 5, verso 1 a 2, diz: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro. Meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. É interessante você perceber que no verso 1, ele diz: escuta, Senhor, porque parece que o seu clamor, o seu gemer, embora seja alto, parece que Deus não está escutando. Você já teve essa experiência, essa percepção, que quanto mais você está orando, falando com Deus, clamando a Deus, buscando a Deus sobre alguma coisa específica, parece que Ele não está ouvindo. Você já teve isso? Poxa, eu estou orando, mas parece que não há resposta, a coisa não... É como o salmista está se sentindo, é por isso que ele está clamando a Deus. Ele faz isso porque ele diz no verso 2, meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Eu estou clamando ao Senhor, estou falando com o Senhor, eu estou gemendo diante do Senhor. E quem é que estava fazendo isso, gente? É um rei. O rei Davi, o grande rei Davi. E ele faz isso porque ele tem a consciência que ele está diante daquele que é rei sobre todas as coisas, e é Deus. E é por isso que ele está implorando. E segue mais um Salmo 6, verso 6. Olha só, a coisa se intensifica. Estou exausto de tanto gemer. Não é uma oraçãozinha qualquer, assim, feita numa manhã de perturbação, que às vezes a gente faz. Não. A coisa aqui é prolongada, dias, meses, talvez anos. Ele está exausto de tanto gemer, gente. Não é simplesmente falar. É gemer. Está exausto de tanto chorar, inundando de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Você já teve essa experiência de passar uma noite chorando, clamando a Deus, entregando a Deus uma situação? É isso que ele está fazendo. Outro Salmo 10, 1. E esse aqui é muito interessante porque ele fala o seguinte: Senhor, por que estás tão longe? Por que, Senhor? Eu clamo, eu imploro, eu choro, eu suplico, eu estou gemendo, eu passo noites sem dormir, chorando. E por que que o Senhor está tão longe? Por que se escondes em tempos de angústia? E daí, no Salmo 13, esse aqui é espetacular, gente. Que vai retratar muito bem essa prática do clamor que era desenvolvida nos Salmos. Até quando, Senhor? Sabe, quando você não tem, assim, nem mais o que falar, e a única coisa que resta é você... Até quando, Senhor? Até quando? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? E aqui acontece aquela coisa que, se você não é, assim, pecador como eu, porque eu sou pecador, gente, quando eu discuto com minha esposa, eu quero, assim, muito que ela fique olhando para mim enquanto eu estou falando, porque não tem coisa que dá raiva, assim, é quando você está discutindo com a sua esposa e ela vira a cara para você e vai-se embora, diz: eu não quero falar. Não é? Como assim eu estou falando com você? Olha para mim, não é assim? Você não está ouvindo a minha queixa, a minha reclamação? Me escuta! Dá vontade de pegar, me escuta! Não é assim? Não, só sou eu que faço isso, né? Mas veja só, é exatamente o que ele está falando aqui no verso 3. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Deus. Meu rei. Olha para mim, como é que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? A minha queixa está sendo apresentada, o meu gemer, o meu clamor, dia após dia, até quando, Senhor? Olha para mim, Senhor, meu Deus. E então a gente percebe que existe na prática do clamor algumas coisas que acontecem, que é exatamente a grande aflição. O salmista tem um grande problema, ele tem algo que lhe aflige profundamente, que é exatamente a causa que lhe faz buscar socorro em Deus. Ele está aflito, isso é profundamente dolorido, e então ele busca socorro em Deus, e aí ele usa argumentos. Ele diz: Senhor, parece que o Senhor não está me escutando, Senhor, parece que o Senhor está distante, Senhor, parece que o Senhor virou as costas para mim. Percebe que são argumentações? O Senhor não está vendo que eu estou chorando toda noite, o Senhor não está vendo. É que isso está dia após dia me incomodando, são argumentos. E depois ele persevera, porque há vários salmos escritos, gente. Ele não faz isso um dia apenas, veja, ele fala, não é somente esse momento, mas é dia a dia, é um tempo assim que a gente nem sabe ao certo. Eu já preguei aqui sobre o Salmo 3, a rebelião da alma, ou lidando com as emoções difíceis, que foi a última vez, usei esse salmo falando, Salmo 3, e Davi sai fugindo do palácio do seu filho Absalão, em prantos, em lágrimas. E uma comitiva vai acompanhando ele, chorando em lágrimas. Mas ele persevera, porque no final das contas, ele tem confiança, porque quem é aquele a quem ele está implorando? É o seu Deus, é o rei, está acima dele, acima de todos. Então eu posso fazer isso com ele. Assim, perceba que tem um autor, Jay Parker, que ele fala algo muito interessante sobre a questão dos argumentos. Primeiro, a gente desconsidera muito isso no clamor, que é a verbalização de nossas emoções. Quando a gente clama a Deus em oração e o busca em oração, a gente está expressando as nossas emoções e isso traz um processo de cura, de alívio. Chorar é pedagógico. Faz bem chorar. Quando a gente deixa isso tudo preso dentro de nós, isso nos apodrece, nos adoece. Então a prática do clamor ajuda a gente a ter saúde emocional, porque a gente externaliza os nossos sentimentos, a gente cai de planto em choro e lamento. Também nossas motivações são testadas, porque quanto tempo você vai ficar clamando a Deus até que Ele te responda? Porque se for por uma coisa que não seja assim tão, que vala tanto a pena, você abandona, você para de orar, você para de clamar, você para de insistir com Deus nessa coisa, sabe? Porque as nossas motivações nas orações são testadas, gente. Porque você vai percebendo, de repente, que você está orando, buscando a Deus, apresentando alguma situação, é que tem muito mais a ver com você mesmo do que com a própria situação em si. Você quer que Deus lhe responda, porque você está muito interessado em alguma coisa que diz respeito apenas a você. E aí você, Senhor, faça isso, eu preciso tanto disso, mas isso envolve tantas outras coisas. E às vezes a gente está pedindo para Deus fazer algo, e aí a gente percebe que a oração vai testando as nossas motivações, porque quanto tempo você está disposto a insistir com o Senhor sobre algo? Também somos orientados no que podemos fazer, porque de repente você começa a orar sobre algo, e eu não sei se você já teve essa experiência, você percebe que uma voz vem assim na sua mente dizendo, mas espera aí, você está fazendo o que em relação a isso? Tipo assim, você ora, Senhor, muda o meu esposo, né? Faz uma obra na vida dele. Meu Deus, que homem difícil. E aí, de repente, a voz do Espírito Santo assim, fala assim, mas tu és uma bênção, né? O que é que tu precisa mudar também? O que é que tu precisa fazer para as coisas serem diferentes? Né? Assim, da mesma maneira. Eu já passei por isso, eu pedi, Senhor, muda essa mulher, que mulher difícil. E aí eu escutei, gente, quem tem que mudar é você. Cria vergonha na cara, vai ser um marido melhor. Na oração, o Espírito Santo vai mostrando a gente que, de repente, aquilo que a gente está orando, talvez a gente não precisa orar tanto, a gente precisa colocar a mão mesmo para fazer acontecer. É algo que está incomodando porque a gente não toma atitude em relação a isso. E daí, por último, a gente identifica os afetos desordenados. A gente percebe que às vezes a gente está insistindo com coisas que, poxa, Nem precisaria, a gente está passando noites acordadas, que se a gente tivesse feito alguma coisa em relação, isso não teria acontecido. Ou se as motivações fossem legítimas, a gente estava ainda insistindo com Deus para que a coisa mudasse. Nossos afetos são reorientados. Assim, a gente pode ter confiança. Porque olha só o Salmo 13, que eu falei que é o Salmo que reflete muito essa questão do clamor. Olha como ele termina finalizando. Eu, porém, confio em teu amor. Eu confio que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que tudo está de acordo com a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Eu estou aqui clamando, orando, mas eu confio, Senhor, nos teus planos, nos teus caminhos para a minha vida. Veja só, veja se não parece com aquilo que Jesus vai dizer exatamente em sua oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não importa, Senhor. É uma cruz que me espera, mas seja feita a tua vontade. Eu estou orando em prantos, chorando o quê, gente? Lágrimas e sangue. É intenso a inquietação do coração de Jesus. Mas ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade. É isso então que o clamor nos ensina, e é isso que o Pai está fazendo. Ele está clamando, ele procurou Jesus, suplicou a Jesus. Porque você pode ler essa passagem e passar desapercebido. É o filho desse homem que estava o quê? À beira da morte. Me diga aí, se você tem filho, você vai saber isso. A coisa pode acontecer de pior com você, mas você não quer que aconteça com quem? Com seu filho. Você faz de tudo. Movimenta céus e terra. É assim ou não é? Meu Deus, é meu filho. Jesus, é meu filho. Está à beira da morte. É isso, gente. Não é um pedido como alguém que vai num balcão fazer um pedido de mais um milagre. Jesus, eu vim aqui, é porque meu filho está, faz um milagre aí. Ele suplicou, ele gritou, ele chorou diante de Jesus pelo seu filho que estava à beira da morte. Daí, veja só o que é que Jesus vai dizer. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Por que é que Jesus está dizendo isso? Porque quem eram aquelas pessoas que estavam rodeadas em Jesus? Eram as pessoas que estavam crendo nele por causa dos milagres. E Jesus responde, parece aqui que não diretamente, apenas aquele oficial que estava ali diante dele fazendo o pedido de um milagre, mas a todos que estavam vindo. Vocês só creem se vocês verem. Então segue essa fé que se revela sensorial. É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm uma fé sensorial, experiências. É isso que vocês querem. Não é isso? Vocês querem ver mais um milagre. Eu vim para cá e vocês estão tudo aí eufóricos porque eu estou presente e vai milagre acontecer. Não é assim? Hoje vai ter milagre. Ah! Levante sua mão aí e tal. Você já viu essas coisas? Mas Jesus está dizendo, é isso que vocês querem. Milagres. E segue dizendo que o oficial do rei disse, Senhor, um oficial do rei, numa época em que o Senhor era apenas um, César. Ele está colocando em risco aqui o seu próprio estado social, sua profissão. Ele diz, Senhor, viu os salmos? Senhor, meu Deus, é a ti que eu clamo. Esse homem está clamando, dizendo, Senhor, vem antes que meu filho morra. Há um traço aqui dessa fé sensorial. Vamos lá, Jesus, faz um milagre. É meu filho, Senhor. Vamos lá, faz alguma coisa. Revela o teu poder. O Senhor estava em Jerusalém, fazendo o cego ver, fazendo o coxo andar. Bora lá, Jesus, faz um milagre. Então, observe. Senhor, Senhor, você é Deus, faça alguma coisa. Não é assim que às vezes a gente ora? Faz alguma coisa, Deus. E Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. Dessa vez, não vai ter nada espetacular. Sim, não vou fazer nada extraordinário. Pode ir. Como assim? Já se coloca aqui no lugar desse pai. Você está clamando, suplicando a Jesus por um milagre sobre o seu filho que está morrendo. E a resposta que você ouve de Jesus é, Beleza, pode ir embora. Não, Jesus, espera aí. Perceba que vem aqui a coisa mais interessante, é que o homem confiou na palavra de Jesus e fez o quê? Partiu. Ele ouviu a palavra de Jesus. Pode ir embora. Não vai ter milagre, não. Não vai ter nada espetacular. Sim, pirotécnico, coisa que vai deixar você arrepiado. Você vai sair daqui pulando. Não, não, pode ir. E aí o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O que é que acontece? Uma fé consistente, gente. Ele não precisou ver. Ele não precisou ter uma experiência espetacular. Ele não precisou se arrepiar. Ele não precisou ver o céu descer. Nada disso, dessas coisas que faz a gente acreditar que Deus está fazendo alguma coisa. Que é essa experiência que a gente tem sentido. Ele simplesmente ouviu o que Jesus disse. E ele obedeceu, partiu, foi para sua casa. E o texto segue dizendo que estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai percebeu, lembra, percepção? Que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo, assim creram ele e todos de sua casa. O pai percebeu esse milagre da restauração da saúde do meu filho aconteceu exatamente quando Jesus falou. E assim ele e toda a casa dele creu em Jesus, por causa das palavras de Jesus. Olha só, porque você pode estar agora chegando no momento que você percebe, ok, mano, eu não preciso ver assim coisas maravilhosas, milagres espetaculares, eu preciso acreditar apenas naquilo que Jesus está dizendo, confiar e obedecer, não é isso que vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão aqui, gente, foram arrebatados, meu Deus. E aí você pode dizer, ok. E eu quero trazer esse texto aqui, porque essa questão tem a ver muito com um tipo de frustração que a gente vive na fé cristã, exatamente por não experimentar algumas coisas, que é isso. Ó, se eu estou clamando, se eu estou orando, se eu estou buscando, então Deus vai fazer, a coisa vai acontecer. É isso. Mas às vezes as coisas não acontecem. Veja que ele saiu da presença de Jesus sem saber se tinha acontecido alguma coisa ou não. Ou não foi? Porque é no meio do caminho que ele está voltando para casa que ele encontra os seus empregados e traz a notícia para ele que o filho estava restaurado. Mas vocês concordam que ele saiu da presença de Jesus sem nada ter acontecido? Porque o que foi que Jesus disse para ele? Passa embora. Pode ir. Então ele não viu nada, ele apenas confiou, não foi isso? E voltou para casa. E às vezes a gente entra nessa questão de sempre querer mais ver alguma coisa Deus fazendo, acontecendo, para que a gente possa continuar buscando, para que a gente possa perseverar. E aí as coisas não acontecem. E a gente vai desanimando na caminhada. Porque somente as palavras de Jesus não bastam. É preciso um milagre de vez em quando. Se Jesus só falar, não é suficiente para a gente acreditar, para a gente confiar, para a gente dizer que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. E aí o profeta Abacuque, ele vai falar uma coisa interessante. As pessoas cantam muito isso através de um hino, uma canção, não sei se vocês conhecem. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, ainda que as coisas estejam ruins no meu trabalho, ainda que eu esteja correndo o risco de ser mandado embora, ainda que o meu relacionamento esteja por um fio, ainda que a doença esteja acabando com o meu corpo físico, ainda qual seja a situação, eu continuarei esperando em Deus. Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Eu continuarei, porque eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu confio naquilo que ele diz, eu confio nas suas palavras. Ele é meu Deus, ele é meu Salvador. Assim, para você refletir e praticar, em primeiro lugar, exercite sua fé a partir da palavra. Isso não tem um tipo de fé que às vezes a gente ouve por aí. Declare, determine. Não, isso não tem nada a ver, gente. Isso tem a ver com você ouvir a Jesus, escutar as palavras de Jesus e reorientar a sua vida a partir dela, confiar nelas. Não importa o que você experimente. Se Jesus falou, eu sigo. Se Jesus está dizendo, vai para casa e volta, eu vou para casa e volto. Eu vivo a minha vida com base na palavra de Jesus, a partir daquilo que Jesus fala. Por isso, exercite sua fé a partir da palavra de Jesus. Segundo, pratique oração. Nós estaríamos bem melhores emocionalmente falando se nós estivéssemos clamando a Deus. Se tudo aquilo que angustiasse o nosso coração e afligisse a nossa alma, a gente derramasse em lágrimas diante de Deus. Se nós buscássemos mais ao Senhor em oração, nós estaríamos bem melhores emocionalmente falando. Porque o clamor a gente viu. Ajuda a gente a melhorar o nosso estado emocional. Por isso, pratique oração. Ore na sua casa. Ore quando você acordar, durante seu caminho, no trabalho, na escola, na faculdade, nos intervalos que você tiver. Busque a Deus, clame a Deus, apresente a Ele as suas inquietações. Ore, suplique, busque, peça, pratique a oração. Em terceiro e último, confie no que Deus sempre faz. Porque você pode se deparar com a realidade de um apenas, pode ir-se embora. Mas confie. Deus sabe o que faz. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada passa desapercebido diante dele. Seus planos são os melhores. Se as coisas foram por um caminho, saiba, esse foi o melhor caminho. Eu sei que planos tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de paz. É isso que Deus fala. Por mais que a gente não consiga ver todas as coisas, gente, Ele é o Senhor de tudo, absolutamente. Ele é o grande rei. Nós cantamos aqui, Ele é o grande rei. Por isso eu confio. E eu volto para casa, mesmo sem milagres. Vamos ficar de pé. Quero convidar você a fazer uma oração nesse instante. Eu não sei se você está em busca de um milagre, eu não sei se você veio aqui achando que de repente teria algum milagre aqui. Eu não sei qual foi a motivação que lhe trouxe aqui, mas aqui nessa igreja, nós estamos centrados nas palavras de Jesus. São as palavras de Jesus que nos conduzem, que nos orientam, são elas que nos mostram para onde a gente deve seguir. A gente vai continuar assim até o dia que Ele voltar. Por isso eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Se você tiver sua família aí do lado, agarra a tua família, pega na mão, se tiver com os amigos, faz uma oração. A gente tem vivido dias muito difíceis, e é verdade que a gente às vezes precisa de um milagre mesmo, mas talvez o maior milagre seja você reconhecer quem Jesus é, e diante daquilo que Ele diz, você confiar e entregar a sua vida a despeito de qual seja o desfecho. Porque aí, então, você vai descobrir aquilo que a gente encontrou nos Salmos. O amor leal, Senhor. Seu amor, eu confio no seu amor. Amém. Faça essa oração, Senhor. Aqui estamos, Pai. Nossos corações aterramados diante de tua presença. O Senhor disse que um coração contrito e quebrantado tu não desprezarás. Aquele homem saiu da tua presença sem ver, sem ter coisas palpáveis para que se agarrar. Ele não teve uma experiência, Senhor. Talvez até se frustrou, foi embora. Como assim? Jesus mandou voltar para casa. Meu filho está doente, à beira da morte. Jesus não faz nada, apenas manda eu voltar. Senhor, quantas vezes a gente se encontra na mesma situação, clamando, orando, buscando pelo aquilo que nos aflige, nos perturba, e a sensação de que o Senhor não está ouvindo, o Senhor está distante. Ah, Deus, mas isso não é verdade, isso não muda. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, por mais que a gente não sinta, isso é verdade. O Senhor está presente, por mais que a gente às vezes tenha a percepção que as coisas fugiram do controle. Não foge, porque está tudo debaixo das tuas poderosas mãos. Ah, Senhor, nos dê essa confiança, para que a gente possa perseverar na caminhada, para que a gente não precise ver milagre, mas porque o Senhor falou, porque o Senhor disse, eu me mantenho firme, eu permaneço, eu sigo, eu continuo, porque foi Jesus que disse. Ah, Senhor, me dê essa confiança, para que esse ano seja diferente, seja um ano debaixo da tua orientação, de fato um ano novo, para a glória do teu nome. Ah, Senhor, é assim que nós oramos.